Esse domingo é um domingo especial. Domingo onde estamos refletindo sobre gratidão. Último domingo antes de celebrarmos o Natal, antes de celebrarmos o nascimento do nosso Salvador. E nós temos muitos motivos para sermos gratos. Queria pedir a você que abra sua Bíblia lá em Lucas 1, no primeiro capítulo de Lucas. Nós vamos estar dando continuidade, nós estamos refletindo sobre a vida de uma família que pela fé foi usada por Deus, com fé. A fidelidade dessa família foi especial para preparar o caminho do Senhor Jesus. E quando nós chegamos nessa época de Natal, é o momento de nós relembrarmos do nascimento do nosso Senhor e encher o coração de gratidão. E quando eu olho para o dia de hoje, especialmente pelo batismo da minha filha, é motivo de grande gratidão. Quando eu cheguei há 21, 22 anos atrás, 97, aqui na IBB, eu não tinha ideia do que Deus iria fazer comigo aqui. Porque eu cheguei aqui recém-convertido, e aqui eu encontrei acolhimento. Eu chego do nada sem conhecer ninguém, eu sou acolhido por essa igreja, eu sou abraçado por essa igreja. E quando eu chego recém-convertido, eu estou com o coração todo machucado. Eu chego aos 23 anos e aqui na IBB eu encontrei cuidado. Onde eu fui cuidado, pessoas que caminharam comigo, me ajudaram a enxergar as marcas do passado que ainda estava carregando comigo. E nesse processo eu sou levado à restauração. E, de repente, eu vou crescendo e eu vou conhecendo um pouco mais, e aqui, de repente, eu encontro capacitação. E aqui na BB eu encontrei capacitação com todos os estudos, o incentivo a ler a palavra de Deus, todo o discipulado, o processo de caminhada discipular, as classes de escola bíblica, o CFI, que funcionava na época, e funciona hoje de uma forma tão extraordinária, com muitas pessoas participando, vivendo o ensino realmente muito especial, mas também aqui eu encontrei um desafio para crescer, onde eu fui incentivado a não ser um discípulo religioso, mas ser um verdadeiro discípulo de Jesus, que caminha crescendo cada vez mais, não se acomodando aonde eu estou, sendo realmente um discípulo de Jesus fiel e comprometido com a palavra do Senhor. E, finalmente, aqui na IBB, eu encontrei a minha esposa, né? Que foi a melhor parte da cereja do bolo. A minha esposa foi muito especial. Encontrei ela no Ministério Infantil. No Ministério Infantil. Eu era professor do berçário, de 0 a 18 meses, e a minha amada ali dava aula para 3 anos. E é isso. E nós encontramos na IBB, e se nós formos olhar todas as irmãs que foram batizadas ali, nós vemos irmãs que estão se batizando agora na vida adulta, como eu. E certamente, para chegar nesse processo do batismo, houve vários momentos que antecederam esse momento. Então, possivelmente, houve oração. Muitas pessoas oraram para que algumas das pessoas que amamos aceitassem a Jesus. Houve o discipulado. Houve o investimento nesse processo discipular. Houve tantas coisas para que pudéssemos chegar hoje e celebrar. Porque a nossa vida ela é esse processo. É um processo onde fases vão acontecendo. E dentro dessas fases, nós vamos nos preparando para as próximas fases. E quando nós falamos de gratidão ao Senhor, ou gratidão a uma família que foi tremendamente usada por Deus, se você não estava de manhã aqui, eu desafio você a assistir a mensagem da manhã. O pastor Roberto dá um panorama muito especial da família de Zacarias, do casal Zacarias e Isabel, que nós vamos continuar falando deles hoje, que foram agraciados, geraram um filho, João Batista, que é quem foi enviado por Deus para preparar o caminho para que o nosso Salvador viesse e exercesse o ministério dele, deixando a grande comissão, morrendo, ressuscitando e redimindo os nossos pecados, levando sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a salvação eterna. Então é muito especial. E quando nós comemoramos o Natal, é esse encher o nosso coração de gratidão. Porque nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos salvou. Então, aqui no capítulo 1 de Lucas, nós vamos ver um pouco essa história de Zacarias e Isabel. Eu quero fazer somente alguns destaques. Pela manhã, o pastor Silvado deu um panorama muito mais detalhado da família, do casal. Mas eu quero dizer que quando Zacarias e Isabel são comissionadas a realmente gerar o filho, ajudar o filho, capacitar o filho que estaria indo à frente de Jesus, quando vem esse desafio para eles, eles estavam ocorrendo algo que tinha sido profetizado pelo profeta Isaías. Isaías 43, ele diz lá, uma voz clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, faça no deserto o caminho para nosso Deus. Nós precisamos hoje encher o nosso coração de gratidão por essa família. Porque Zacarias e Isabel foram fiéis. Foram fiéis ao Senhor e eles prepararam o caminho necessário que já tinha sido previsto pelo profeta Isaías. Nesse projeto de Deus que envolvia Zacarias e Isabel, eu queria contextualizar um pouquinho quem era Zacarias. Zacarias, ele era um profeta, ele era um sacerdote. Ele era da linhagem de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote do povo de Israel. Quando nós vamos ver a história, o povo estava ali vagando no deserto, tinha sido libertado do Egito, e Moisés recebe ali os 10 mandamentos, e nesse momento, Deus ele comissiona Arão. Arão era irmão de Moisés, e vem da tribo de Levi. Levi era um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacó. E essa descendência seria a descendência sacerdotal. A descendência sacerdotal. E ali teve todas as regras que estavam acontecendo, que aconteceram nesse processo dos sacerdotes exercerem a função da comunicação entre o povo e Deus. Então, criou-se ali um tabernáculo, uma descrição muito detalhada nas escrituras. E quando nós vamos ver a Zacarias, o anjo apareceu a ele no momento onde ele estava exercendo sua função sacerdotal. Ali ele recebe a visita do anjo que anuncia. E quando nós olhamos, por que que de repente Deus não escolheu alguém de outra tribo? Jesus, ele veio da tribo de Judá. Então, o João Batista, ele vinha para anunciar a vinda do Cristo que viria da linha de Davi, na linha de Judá. Certo? E quando nós olhamos essa característica da fidelidade ali, de Deus chamando Zacarias, Deus olhou e nas escrituras nós vemos que a escritura diz que Zacarias e Isabel eram íntegros, totalmente íntegros. E eles foram realmente comissionados. E nós vemos ali no versículo 17... Abra aí, você está com a Bíblia aberta. No 17 ele vai dizer ali, irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais e seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Para que João Batista exercesse o ministério, e Deus escolheu João Batista, e ele escolheu realmente pais segundo o seu coração. Pais que estavam realmente caminhando com integridade, estavam caminhando com comprometimento. E por isso que, quando nós olhamos os textos que antecedem ali no capítulo 1, no versículo 13, ele diz lá, não tenha medo, a sua oração foi ouvida. Deus une o propósito dele com a oração de um casal que já estava na idade avançada. Aonde Isabel era estéril, aonde havia toda uma discriminação na época, decorrente da sociedade, para as mulheres que não conseguiriam gerar filhos. De repente, Deus vem e contempla esse casal, ouvindo a oração deles. Por isso que nós cremos sim no poder da oração. O que acontece com Zacarias e Isabel é Deus usando a vida deles, pela fidelidade do coração deles, é verdade. Mas Deus estava respondendo à oração. E por isso que todos os dias nós temos um horário onde nos reunimos para orar. De repente, você precisa se envolver na oração. Porque a oração, Deus não deixa de lado. Possivelmente, Zacarias e Isabel, as escrituras não dizem que eles já estavam na idade bem avançada. E eles achavam tanto que Zacarias até duvidou, né? Ele orou, quando veio a bênção, ele duvidou. E ele ficou mudo 9 meses. Mas Deus responde a oração. Nem sempre é no nosso tempo, mas Deus responde. Mas quando nós olhamos essa história e tudo vai acontecendo ali com o anúncio, o anjo anuncia para Zacarias que ele vai gerar o filho, e esse filho será quem preparará o caminho para o Senhor Jesus. Imediatamente após o nascimento, quando ocorre ali a apresentação de João Batista, os lábios de Zacarias se abrem novamente e ele volta a falar. E a primeira coisa que ele fala é louvor de gratidão ao Senhor. E é esse texto que nós vamos ler. Abra lá então, se já está em Lucas 1, vai lá no versículo 67. Nós vamos ler ali do 67 até o 80. Muito especial, gratidão por Zacarias e Isabel terem sido fiéis e ter gerado o João Batista, que iria preparar o caminho do nosso Salvador. O texto nos diz o seguinte: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados. E lembrança de sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele. Todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aquele que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiará nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Queridos, nesse momento que Zacarias profetiza, ele traz uma palavra de louvor. Na verdade, ele usa ali termos e características que nós encontramos no Antigo Testamento. Essa preparação do caminho do Senhor Jesus era uma preparação para uma mudança radical na forma de adoração a Deus. Porque até a morte de Jesus, existia ainda o tabernáculo, existia todo o véu, existia toda a figura sacerdotal. Ela era exclusivamente de quem vinha da linhagem de Levi, da linhagem de Arão. O que João Batista ele teria que preparar o caminho era levar o povo a se preparar ao arrependimento, para a salvação, para a remissão dos pecados. Entendendo que aquele Messias, que havia sido profetizado, ele estava vindo e viria na sequência de João Batista. Quando nós vamos ver todas as escrituras, e especialmente o livro de Hebreus, é um livro onde ele escreve para que o povo que estava querendo voltar à prática do Antigo Testamento, do sacrifício de animais, falando assim: não, Jesus é suficiente, a salvação em Cristo é suficiente, eu não preciso mais passar pelas práticas de sacrifícios de animais, como era no Antigo Testamento, como era dos meus antepassados. Então, Zacarias, como um profeta, tendo a autoridade de um profeta, ele vem e ele é desafiado por Deus, ele assume uma missão dada por Deus, e ele cumpre essa missão com fidelidade. E é muito interessante, porque nós estamos aqui, hoje nós temos a salvação pela graça, mas Zacarias e Isabel tiveram um papel importantíssimo nesse processo. Porque havia etapas que seriam cumpridas até chegarmos nesse momento. Deus ele tentou fazer algumas alianças antes da aliança definitiva com Jesus. Mas alianças que não foram suficientes. Mas quando vem Jesus, o nosso Salvador, aí sim é uma aliança definitiva. É uma aliança inquebrável. É uma aliança que nos dá a eternidade. Então, essa palavra profética de Zacarias, né, ele reflete ali o objetivo final para que João Batista esteja preparando o caminho. E nesse Natal, nós podemos, refletindo sobre essa vida desse casal, nós podemos encher o nosso coração de gratidão, porque Zacarias e Isabel geraram um filho que prepararia o caminho para o nosso Salvador. E olhando para esse texto, eu quero trazer alguns destaques aqui. E o primeiro destaque que nós podemos olhar nesse cântico de Zacarias, nós podemos ver ali, no versículo 68, 69, louvado seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós. A redenção, nós temos que ser grato pela redenção, porque eu encontrei gratidão pela preparação do caminho da salvação. Quando nós celebramos o nascimento de Jesus, nós precisamos observar o final desse propósito. Jesus, ele precisava nascer, ele precisava viver entre nós, e ele precisava morrer e ressuscitar, para que nós pudéssemos ter vida, e vida plena. Quando nós olhamos a história do próprio Jesus, ele também passou por um processo de preparação. Quando nós olhamos as Escrituras, o ministério de Jesus, ele foi aproximadamente 3 anos, alguns dizem 3 anos e meio. Mas ele exerceu, ele morreu com 33 anos. Então ele passou 29 ou 30 anos se preparando. De repente, nós se convertemos e queremos as respostas imediatas, nós queremos, entendendo que Deus pode sim responder imediatamente qualquer pedido de oração, Deus pode atender todos os seus pedidos. Mas tem coisas que você não está preparado para receber ainda. E nós precisamos esperar o tempo de Deus. A salvação, ela vem a nós. E nós recebemos a salvação de uma forma instantânea quando há arrependimento, quando nós pedimos perdão dos pecados. Só que, depois da nossa salvação efetiva, existe um processo que precisa dar continuidade de crescimento. Nós não podemos nos acomodar dizendo assim, agora eu sou salvo, eu estou tranquilo, deixa eu viver a vida. Não, Deus quer muito mais do que isso. Zacarias, como sacerdote, ele participava ali da prática sacerdotal dos animais, e ele sabia muito bem que aquilo que ele estava fazendo, que ele foi escolhido por Deus para gerar João Batista, era algo muito especial. Então, essa vinda de João Batista, ele teve um propósito muito especial, que Zacarias tinha um entendimento. Tanto que a mudança do nome, que o pastor Roberto até explicou de manhã, passou um vídeo muito especial, ele tem a ver com isso. João, presente de Deus. Ele veio marcado para um propósito. Mas sabe, quando nós falamos da salvação, hoje nós cantamos sobre a graça e estamos falando sobre gratidão. E a salvação, ela é pela graça. E por isso que nós somos gratos a Deus, por recebermos a salvação. Mas só que ela pode se manifestar, eu quero trazer um destaque aqui em pelo menos três formas. A primeira delas, nós podemos dizer que é a graça comum. O que é a graça comum? A salvação, nós temos a salvação, que é a graça salvítica. Mas a graça comum é aquela onde todas as pessoas que hoje estão vivas, que estão respirando, recebem. Por quê? A graça comum, ela é a vida. Porque a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, nós deveríamos estar mortos. Só que Deus nos dá a vida. E quando Ele nos dá a vida, nós somos agraciados com a vida, porque nós não merecíamos. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Mas só que quando nós vivemos somente a graça comum, nós estamos vivendo uma graça que ela vai até a nossa morte física. Porque com a morte física, nós temos a morte eterna. Mas aí nós temos uma segunda dimensão que nós dizemos da graça salvítica, a graça salvadora. Lá em Romanos 10, 9 diz lá, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A graça salvítica é aquela onde nós reconhecemos os nossos pecados. Nós pedimos perdão e nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Aí nós temos, pela graça, de uma forma gratuita, a salvação eterna. Mas nós temos uma terceira dimensão que eu posso dizer assim como graça capacitadora, algo nesse sentido, onde, além de ser salvo, eu decido ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu decido viver tudo aquilo que Deus tem prometido nas Escrituras para a minha vida. Eu não fico vivendo uma religiosidade atrás da... Ah, eu sou salvo, já aceitei a Jesus. Mas eu não abro mão de nenhuma promessa do Senhor para a minha vida. Quando nós olhamos a vida de Zacarias, ele sabia da profecia. Ele conhecia as Escrituras. Ele poderia se acomodar, mas não, ele é fiel. Ele e a esposa Isabel mantém a fidelidade a Deus, porque sabia que Deus queria fazer algo muito além na vida dele e através da vida deles. Lucas 3, João Batista ele vai afirmar no versículo 8, deem frutos que mostrem arrependimento. Você tem dado frutos que mostrem arrependimento? Quando nós falamos que nós devemos ser gratos pela salvação, de acordo com o cântico de gratidão de Zacarias, de repente você está aqui nessa noite e você está vivendo a graça comum. Você tem a vida, você está aqui. Deus te deu a vida. Mas nessa noite Deus está te dando a oportunidade de você viver a graça salvítica. Onde quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo que te capacita a viver uma experiência extraordinária para o resto da sua vida. Onde eu caminho na dependência de Deus, com o Espírito Santo me capacitando. Nós podemos simplesmente fechar os olhos, mas podemos abrir o coração e deixar Deus continuar agindo. Mas sabe, quando eu volto ali para esse cântico, para esse louvor de Zacarias, nós vemos ali no 74, ele diz ali, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-los sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Sabe, nesse Natal eu encontrei gratidão pela preparação do caminho da santidade e da justiça. O louvor de Zacarias, ele destaca isso, uma promessa que o Senhor fez a nós. Ele iria nos resgatar para que pudéssemos viver santidade e justiça. Olhando para a história, nós vemos Arão, os filhos de Arão, eles morreram, eles foram fulminados, porque eles chegaram na presença de Deus em pecado. Eles chegaram na presença de Deus sem santidade. Eles chegaram com fogo profano. Mas com a morte de Cristo, já não tem mais essa condenação dessa forma. Porque quando tinha o tabernáculo e ali estava a arca da aliança e a presença de Deus, se eu entrasse lá, os sacerdotes entrassem de forma impura, eles eram fulminados. Mas com a morte e ressurreição de Cristo, nós temos acesso direto ao Pai pela graça. E quando nós temos acesso direto ao Pai, nós temos a possibilidade de viver a santidade e a justiça de Deus. Você já viu pessoas dizendo que não conseguem viver em santidade? Pessoas que de repente falam assim, olha, eu até queria, mas eu não consigo. Eu não consigo me libertar desse pecado. Eu não consigo me libertar dessa situação. Eu quero dizer que isso é uma desculpa de alguém que simplesmente acha viável andar morno na meia-boca. O que Deus espera de nós é compromisso. E nesse Natal nós vamos encontrar gratidão, porque nós somos desafiados a entregar o nosso coração completamente a Jesus e dizer, Cristo, me ajude a viver santidade. E santidade é um processo constante que nós vamos ter que viver para o resto da vida. O que eu não posso é perder os olhos no foco, no objetivo de buscar a santidade. E quando eu vivo santidade, naturalmente, eu vou viver a justiça, porque Deus é um Deus justo. Tem algumas pessoas que querem fazer a justiça com as próprias mãos. Sabe, tem pessoas que não entendem. Eu, na quinta-feira, pregava sobre restauração de família. Eu citava um exemplo muito, muito legal que acontecia lá na minha infância. Onde alguns meninos que eram dono da bola iam jogar futebol. Não sei quem é dessa época. E aí ele ia jogar futebol e falava assim, não, eu quero jogar nessa posição, eu quero jogar nesse time. Se eu não jogar nesse time, eu levo a bola embora. E às vezes acontecia de, vou levar embora, eu pegava, colocava a bola embaixo do braço e levava embora. Quem viu isso aí? Alguém aqui? Ó, tem uns pessoal aí, estão apontando as idades aí, né? Hoje não acontece mais isso, né? Mas sabe o que acontece? Esses meninos que faziam isso, eles não tinham percebido que eles não só prejudicavam as pessoas, os meninos que estavam ali, ele prejudicava ele próprio. Quando eu decido viver a injustiça, eu não estou prejudicando quem está sendo injustiçado, eu estou me prejudicando. Quando eu decido quebrar os princípios da palavra e viver longe da santidade, eu não estou prejudicando somente a mim, eu estou prejudicando quem está à minha volta. Então, quando nós olhamos para a oração de Zacarias aqui, ele está colocando para nós o seguinte, que João Batista iria anunciar a vinda do nosso Senhor, que é aquele que nos traria salvação, mas que também enviaria o Espírito Santo para nos capacitar a viver santidade e justiça. Nesse Natal nós precisamos viver santidade e justiça na dependência total do Senhor. Sabe, quando nós olhamos o projeto inicial de Deus, era nós termos comunhão com Ele, uma comunhão plena. Mas Jesus, Ele vem para resgatar algo que nós tínhamos perdido pelo pecado. Mas isso é só o... Embora seja o principal, mas existem muitas coisas agregadas a essa decisão. Lá em Romanos 7,19, o apóstolo Paulo diz lá, pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, e esse eu continuo fazendo. Quando nós pensamos na salvação, nós precisamos pensar também que nós não estamos sozinhos. E por isso que nós caminhamos no caminhada discipular. Quando você caminha com alguém, o Espírito Santo te alerta, é verdade, para viver santidade. Mas o teu discipulador também. Por isso que quando nós caminhamos em pequeno grupo, nós estamos ali promovendo justiça. De manhã o pastor Márcio testemunhou a experiência do pequeno grupo na Cantata, lá em Itaperuçu, promovendo justiça. Levando amor, podendo orar com a família que perdeu um ente querido. Se você está aqui, você tem estado nessa igreja e você não está sendo discipulado, você não tem discipulado ninguém, eu quero dizer que 2019 é o ano para você crescer. Para você viver em santidade. Para você viver a justiça de uma forma plena, na dependência de Deus. Sendo ajudado, sendo capacitado pelo seu discipulador, junto com, pelo Espírito Santo, com o apoio do seu discipulador. Mas e nós também vemos ali na parte final, veja ali no versículo 79, ele vai dizer ali, né, por causa das tenras misericórdias do nosso Deus, pelas quais dos altos nos visitará no sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar sobre os pés no caminho da paz. Eu encontrei gratidão pela preparação do caminho da paz. Zacarias, ele gerou um filho, ele capacitou esse filho para que ele pudesse preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus, que nos trouxe a paz. Você tem vivido em paz? Nessa época de Natal, muitas famílias que tiveram divisões, que tiveram brigas nessa época, talvez não consiga experimentar a plena paz, porque está faltando alguém na ceia. Tem alguma coisa errada, parece que não está legal. Ou estão vivendo uma pressão tão grande na vida pessoal que não consegue encontrar paz para celebrar o Natal. Quando Zacarias abre a boca para louvar ao Senhor, ele fala que as misericórdias do Senhor faz brilhar em nós o caminho da paz. Filipenses 4,7 diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Será que você tem experimentado a paz que excede todo entendimento? Passar por lutas faz parte da vida. Agora eu posso passar por lutas deixando o coração atribulado. Ou eu posso passar por lutas crescendo com a experiência, mas passando em paz. Que é a paz que não vem do apoio de quem está do teu lado, mas vem do Espírito Santo de Deus. Queridos, quando nós olhamos para a experiência de Zacarias e de Isabel, nós temos que encher o nosso coração de gratidão. Porque Deus havia planejado enviar seu filho. Já estava no sonho do coração de Deus. Eu quero resgatar minha comunhão com os meus filhos. E já tinha sido profetizado que Jesus viria. Mas nesse processo, Zacarias e Isabel foram fundamentais e foram fiéis a Deus, para que hoje nós pudéssemos ter a salvação. Quando nós olhamos aquelas jovens que foram batizadas ali, nós vemos que algumas pessoas foram fundamentais. Deus usou algumas pessoas para que hoje elas pudessem tornar público a decisão de viver a vida eterna com o Senhor Jesus. João Batista, Zacarias, Isabel, foram um cumprimento de uma profecia. João Batista foi resposta de oração. E você? Você tem sido resposta de oração na vida de quem? A etapa da vida, às vezes nós não percebemos como Deus nos usa. Quero finalizar com uma história muito, muito bacana de um americano, um capitão chamado Charlie Plumb. Não sei quem já ouviu falar. Ele era um piloto de um caça de guerra lá no Vietnã. Depois de muitas missões em combate, seu avião ali foi atingido. E logo que ele foi atingido, ele se ejetou ali, saltou, abriu um paraquedas e ele caiu no território vietnamita ali, né? E ele foi capturado, ficou ali 6 anos numa prisão no norte do Vietnã. E ao retornar ali para os Estados Unidos, ele começou a dar palestra, relatando aquela experiência que ele passou na prisão. E ele foi ali e começou a dar aquela palestra, começou a ficar conhecido. De repente, ele estava num restaurante. E aí chegou um senhor e falou assim: "Você é o Charles Plumb?" "É, sim. Como é que você..." "Poxa, eu fiquei sabendo, né, que você era um grande piloto, você era um cara extraordinário. Fiquei sabendo, fiquei triste de ver o seu avião foi abatido. Mas que bom que deu tudo certo, né? Você conseguiu se salvar." "É, consegui. Mas como é que você sabe?" E aquele homem falou assim: "Não, é que eu que dobrava os paraquedas que você saltou." "Então acho que funcionou o paraquedas, né?" Aí ele ficou desconcertado. "É, funcionou." E ele relata que saiu daquele restaurante, ele foi para casa, e ele estava vivo, porque aquele paraquedas cumpriu a sua missão. Mas ele não tinha ideia que aquele marinheiro que ficava em alto mar ali nos caças, na plataforma, onde os aviões saíam e voltavam, ele já tinha visto aquele homem algumas vezes e nem dava atenção a ele. Não dava bola. Mas o trabalho daquele homem foi fundamental para que ele continuasse vivo. Porque se ele tivesse dobrado os paraquedas errado, possivelmente o Charlie não tinha sobrevivido. Queridos, tem muita gente que estão chegando no leito de morte, estão tentando abrir o paraquedas, e o paraquedas tem mantido fechado. Porque a pessoa que Deus colocou para dobrar o paraquedas simplesmente falou assim: "Não, hoje eu estou muito cansado. Acho que hoje eu não vou orar não por essa pessoa. Acho que hoje eu não vou falar de Jesus para essa pessoa." Acho que o que Deus espera de nós, que nós podemos tomar posse dessa salvação, viver plenamente todas as consequências dessa salvação, e deixar ser usado para que outras pessoas conheçam esse grande amor do Senhor Jesus. Você pode fechar seus olhos. Zacarias e Isabel, um casal muito especial, usado por Deus para que pudesse gerar João Batista. João Batista foi e anunciou que o nosso Cristo, nosso Salvador, viria. Ele batizou Jesus. Ele preparou aquele povo a mudar a cosmovisão, dizendo: se arrependam dos seus pecados. Você vai experimentar uma nova vida. Não precisa mais sacrificar os cordeiros, não. Entrega, reconheça o poder do nosso Messias. Ele virá. Ele vai vir e vai anunciar a grande salvação. Ele vai pagar o preço para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai. João Batista foi tremendamente usado por Deus. Zacarias e Isabel foram tremendamente usados por Deus para que nós pudéssemos ter a salvação. Daqui 2 dias nós vamos celebrar o nascimento do nosso Salvador. Jesus, ele veio e nasceu. Viveu entre nós. Pagou o preço pelos nossos pecados. Sabe por quê? Porque ele te ama. Ele me ama. Ele nos ama. Ele falou assim: eu não quero que os meus filhos morram. Eu quero que eles experimentem a comunhão plena eternamente comigo. E é firmado nessa verdade que nós caminhamos, com o coração cheio de gratidão. Queridos, de repente você chegou aqui à noite, você veio convidado para esse batismo, você veio convidado por alguém, você chegou aqui por algum motivo, Deus te trouxe aqui, mas você nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Esse Senhor Jesus que foi anunciado por João Batista, Senhor Jesus que veio, morreu e ressuscitou, e nós temos hoje salvação. E temos o Espírito Santo que nos ajuda a viver plenamente as promessas do Senhor para nossas vidas. Eu queria desafiar você a fazer uma oração no seu coração. Se você está aqui nessa noite e você conhece um Jesus, você sempre ouviu falar de Jesus, Jesus histórico, mas você nunca teve uma entrega onde você viu Ele agindo, falando contigo, tocando teu coração, fazendo teu coração queimar com a presença dEle. Eu quero desafiar você a fazer uma oração nessa noite de entrega. Só está você e o Senhor. Esqueça quem está do teu lado, mas coloque isso diante do Senhor. Coloque aí: Senhor Jesus, sou grato ao Senhor porque o Senhor levantou Zacarias e Isabel para gerar aquele que prepararia o caminho para a vinda do Senhor. Eu quero reconhecer que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero poder reconhecer e pedir perdão dos meus pecados. Faça essa oração no seu coração. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu quero viver plenamente a graça salvadora, a graça capacitadora, a graça, a plenitude da graça do Senhor. Mesmo sem merecer, eu quero me entregar, pedindo que o Senhor trate o meu coração. Você fez essa oração? Você e o Senhor Jesus. Se você fez essa oração, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém fez essa oração? Graças a Deus. Pode baixar, graças a Deus. Mais alguém? Aqui desse lado, graças a Deus. Louvado seja aqui. Alguém? Mais alguém fez essa oração? Graças a Deus. Queridos, a salvação eterna, ela veio. Jesus nos trouxe a salvação quando Ele morreu e ressuscitou. Mas Ele também nos capacita a viver santidade, a viver a paz que excede entendimento, a viver a plena justiça do Senhor. De repente, essa noite você precisa tomar uma decisão de santidade diante do Pai. Quero desafiar você a orar também no teu coração, assumindo um compromisso com o Senhor de viver essa santidade, a santidade que vem da presença do Pai. Você pode ficar de pé? Enquanto nós vamos cantar mais uma estrofe, eu queria desafiar você que tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Você pode vir aqui à frente? Eu quero orar por você. Você está tomando uma decisão hoje? Assumindo um compromisso com o Senhor? Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero, nesse momento, orar agradecendo a Deus pela sua decisão. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar. Você que essa noite está tomando uma decisão ao lado do Senhor, saia do seu lugar e vem aqui à frente.
O meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti.
Você de repente está tomando uma decisão de experimentar a paz, uma decisão de experimentar essa santidade, a justiça. Você que tomou a decisão também de entregar a sua vida, agradeça ao Senhor por essa decisão. Deus amado, nós somos muito gratos ao Senhor, porque quando nós tomamos uma decisão ao lado do Senhor, nós experimentamos uma nova vida e vida plena. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Eu louvo ao Senhor, porque irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, estão tomando decisões no coração, decisões que vêm do trono da graça, no coração deles. Nós somos gratos ao Senhor, porque quando olhamos para a vida de Zacarias e de Isabel, eles foram fiéis ao Senhor e eles foram usados pelo Senhor para gerar João Batista, que foi capacitado e foi à frente anunciando a vinda do nosso Salvador. Nos ajude, Deus, como Zacarias e Isabel, sermos fiéis como igreja. Que possamos também preparar o caminho para muitas pessoas ainda que precisam se encontrar com o Senhor. Nos ajude a ser uma igreja que cada dia mais viva esse propósito de amar, acolher, cuidar, preparar, multiplicar o amor do Senhor. Deus, e agora, essas irmãs que estão aqui à frente, que nessa noite tomaram uma decisão de entrega ao lado do Senhor, abençoa no coração delas essa decisão. Confirma no coração. que elas possam ser tremendamente abençoadas na nova caminhada que nós experimentamos quando tomamos uma decisão como essa. Essa noite é uma noite de gratidão, gratidão ao Senhor. Nós somos gratos, em nome de Jesus. Amém.